Esse meio quebrado é quebrado de farra, quebrado de dinheiro, quebrado emocionalmente. Que quebrado é esse?
Agora eu tô meio quebrado fisicamente mesmo, meio doído, mas.
Explica isso, cara, em breves palavras, pô.
Não, é porque eu passo o dia dormindo, cara. Eu chego eu saio do trabalho de madrugada, de noite, de dia, né? Aí vou pra aula. Aí deito e quando eu levanto é todo estalando os ossos todo.
Ah, não, tranquilo. Que bom.
Não, mas ainda dá
Então,
pra.
esse, de todos os
Tá dando
quebrados
pra.
que podiam ser, é o menos pior.
É. Não, mas eu também tô de dinheiro.
Então, mais um da ChiefCast. Estamos aqui hoje com o inacreditável Neil.
Opa!
O Victor Vaughan, o venerável Victor Vaughan.
Opa!
E a Nathalie, a in... Como é?
Incomparável, incomparável, nada.
Incomparável Nathalie.
Então. Todo mundo aqui tem um título, né? Legal. Só tá faltando o um insuportável JJ, né?
Então, hoje a gente vai falar sobre os mestres. Os mestres da... dos quadrinhos, dos desenhos animados, dos filmes. Aquele pessoal que passa um sentimento de instrução. Aqueles caras que são mestres. Então, esse é o tema do nosso podcast de hoje. Inacreditável, Neil. Comece.
Diga.
Um mestre que você.
Cara, eu escolhi o mestre, eu escolhi o maior mestre de todos.
Todos,
Todos,
todos.
não em tamanho, não em estatura,
Com
mas é um
certeza.
mestre que eu. Eu considero um mestre. Sim, um mestre tanto em sabedoria como em poder e fodacidade.
É responsa, é responsa.
Isso. É o mestre. É o maior mestre da Ordem Jedi, né, cara? Que é o Yoda, o mestre de 900
Sim.
anos.
Verdade.
Que é o cara.
Ele. Porra, eu acho que ele chegou a treinar praticamente todos os Jedi, né, cara? Não todos, né? Pelo menos os que vieram depois dele passaram
Todos
lá
da
pelo
geração dele,
nível
né?
dele.
Todos que são contemporâneos dele. Foi ele que treinou. Quando eles eram
Não, não.
Younglings. Quando eles eram
Não, não
Young.
só.
Todos
Não só
passaram.
da geração dele, porra. Ele tem 900. Tinha mais de 900 anos, né? Então foi de todas as outras gerações que vieram depois.
Sim. Rapaz, deve ser complicado pro Yoda, né? Ver a galerinha toda morrer e ele ficando com 900 anos.
Deve ser.
Não, não porque um Jedi ele não pode se deixar levar pra esses sentimentos, né? De saudade, de ódio, de.
Se levar por esse lado não é complicado, né? Ele leva numa boa.
Mas claro que ele se importa, eu acredito. Não mostrava que se, não mostrava que se importava, mas se importava.
Pois é. E cara, ele, como eu disse, ele era uma força de liderança, né, cara? Ele não era só aquele mestre decorativo.
Sim,
Ele
sim.
tinha tanto voz ativa
Não
lá
era
no
aquele
nosso.
mestre que dizia enigmas para os jovens
Não, ele
padawans
não.
seguirem.
Apesar do jeito esquisito dele falar, ele não falava através de enigmas. Ele deixava bem claro o que é que ele queria dizer. E, porra, ele era foda também com sabre de luz, né, cara? Eu tinha um amigo que dizia, vem cá, por quê? E aí, por que ele precisa dessa bengala se ele luta desse jeito?
Eu acredito que é
E eu
pra
dizia,
acertar.
meu, calma, esse é só o H dele.
Eu acredito.
Sabia que, por falar naquela bengala, aquela bengala é presente dos Yooks pra ele, né?
Ah, é
Sim.
É.
Pessoal lá do Chewie?
É,
Isso mesmo.
do
Não,
Chewbacca.
não, não. É verdade. É presente. É um presentinho, um souvenir.
Sim. E ele é grande amigo, né, dos Wookies. Como se fica bem claro no episódio 3
Verdade.
e no universo expandido. Ele é muito amigo dos Wookies. Inclusive, o Chewbacca está no episódio 3. Isso eu achei incrível quando assisti
Tá.
na época. O cara!
É tudo interessante.
Um viado recalcado.
Foi isso? O que é que foi isso?
E minha reação com 13 anos assistindo A Vingança do Sith.
Pera aí, todo mundo quieto. Isso aí foi tu, Nick?
Eu com 13 anos.
Foi uma.
Uma eu pensei que tinha sido uma menina, eu pensei que tinha sido a Nathalie que tinha feito isso. Caramba.
Eu pensei que tinha entrado uma mariposa australiana aí na sua janela.
Isso aí. Pois é, cara, o mestre Yoda... O Yoda é foda. Então sim, é isso. É o, pra mim é o maior mestre de todos, da, pelo menos desse mundo é, nerd, geek, essa viadagem aí que a gente costuma falar hoje em dia.
Tá apoiado.
Alguém discorda. Se alguém discordar, meu amigo, vai, a gente vai duelar no Sabre de Luz agora e eu vou pular que nem um Pokémon endiabrado aqui. Que não tá com o Yoda.
É, eu acho que ele toma aquela formulazinha dos ursinhos Gummy, né?
Suquinho Gummy. Isso, ele sai pulando.
Não, cara, mas eu acho que a bengala do Yoda é uma forma dele dizer, tipo assim, não querer mostrar. Eu acho que ele não quer mostrar o seu poder. Ele não quer ser conhecido pelo seu poder de luta. Entendeu? Acho que ele quer ser conhecido pelo seu conhecimento, pela confiança que ele passa. E é muito mais fácil você confiar num velhinho, aparentemente frágil, do que confiar num guerreiro poderoso. Digamos não, assim.
Ele já tem, ele não precisa morrer. O Yoda, ele já... Com tudo que ele já tinha passado, eu acho que com certeza o pessoal já sabia o que é que ele era, o que ele tinha feito. Ele não precisa... Não precisava ficar... Dando uma de top da balada, não. É. Não precisava disso, não. É, pois bem, então, o meu mestre é esse. Vai.
E você, Volgan, qual o mestre?
Então, meu mestre eu acho que é o... Não é tão fuderoso quanto o Yoda, né? Não é tão popular, mas é quase tão popular quanto o Mestre Yoda, né? Não vou dizer que ele supera o Mestre Yoda em popularidade, mas é quase tão popular quanto o Mestre Yoda. É o Mestre dos Magos, e ele é tão mestre que ele já carrega o próprio, a própria alcunha de mestre no nome dele, né?
O filho da mãe, cara. Cara, é o filho da mãe, o Mestre dos Magos.
Mestre dos Magos é um filho da mãe, é um grande filho da mãe, né? Aí eu tava vendo que... É, uma das características, né, do principal motivo por ele se chamar Mestre dos Magos é uma alusão ao, no desenho, né, que o homônimo, o desenho original se chama Dungeons and Dragons, né, o Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons, que é o jogo de RPG, né, que é o título do jogo de RPG. Sim. A empresa que fazia o jogo de RPG é a empresa contratante, né, para o desenho, e ele é uma alusão ao próprio mestre, o personagem é uma brincadeira, uma alusão ao próprio mestre do jogo de RPG, né?
O que é fascinante.
Figura do mestre.
Ele é o Dungeon. Ele se chama originalmente em inglês de Dungeon Master, que é justamente o mestre do jogo, né?
Sim, a designação em inglês, né? Do nosso mestre, né? Normal de jogo, né? E você vê que no desenho é essa a função dele, né? Ele simplesmente dá a missão pros caras e eles que se danem.
Isso. Né? Ele é aquele cara que. Agora aparece, olha, agora vocês vão por ali, pega aquele caminho e de repente aparece um dragão. Quer dizer, o desenho, ele é todo um jogo de RPG, né, cara? Sim.
Pois é, e assim como o mestre de RPG da vida real, ele tem vastos poderes e ele poderia resolver sozinho aquela situação toda e deixar os players, né, ou no caso, os garotos, né, no desenho, se estrabucarem, se danarem sozinhos, né?
Não, e o engraçado é que ele some, não, ele dá o conselho, ele dá a instrução incompleta.
Verdade.
A gente já sabe com quem foi que o Batman aprendeu aquilo ali que ele faz com o comissário.
Ele aprendeu com o Mestre dos Magos, tem toda a razão. Aí eu tava uma vez pesquisando a lista de poderes do Mestre dos Magos, né? E os poderes dele são ilimitados. E é mais uma vez uma alusão ao mestre de RPG, né? Ele pode tudo, né? Dentre esses poderes ilimitados e vastos do Mestre dos Magos, um deles que é citado... É, poucos são citados, né? Porque a lista, teoricamente, é tão vasta quanto a imaginação, né?
Sim, sim.
Puder alcançar. Seria o de transformar, certo? O bem, o mal, no bem. Então, se ele faz isso, por que ele não livra a porra do Vingador?
O livre-arbítrio, cara. Ele dá o livre-arbítrio. Né? A questão do livre-arbítrio, eu acho que entra aí. Se o cara escolher ser mal, deixa eu ser mal.
E se lasca o livre-arbítrio, tá todo mundo se lascando por causa do Vingador.
Mas aí vem a questão. O Mestre dos Magos realmente se importa?
É uma boa questão.
Aparentemente, assim, quando eu assisto A Caverna do Dragão hoje, eu penso, esse cara, ele se diverte com as aventuras desses jovens. Olha aqui.
Não tinha nada pra fazer.
Olha como sou errado isso. Olha como sou errado isso. Mas ele se diverte com a aventura deles.
Pois é, vem cá.
Como o próprio mestre de RPG faria.
Sim.
Concorda?
Concordo.
Vem cá. Então vem cá, o Vingador, ele é mesmo filho do Mestre dos Magos?
Sim, segundo o criador da série, o final seria esse.
E tudo leva a crer, né? Eu tava.
Opa, não entendi. Repete aí, Nathan.
Eu falei que ele é filho do Mestre dos Magos,
porque
ele pega
a
cabeça.
Porra! Ainda cara.
Olha, é uma leitura interessante.
É.
Quer dizer que temos bestialismo.
Quem será a mãe, hein?
Olha, essa leitura interessante da Nathalie não é totalmente errônea, porque o Tiamat, na verdade, é feminino, né? Ele é um dragão fêmea, né? E homem que é homem não encara só mulher bonita, encara dragão também, né, cara?
É uma analogia à vida real.
Falaram de mim? Me chamaram?
Agora, ela levantou essa questão do Tiamat, é interessante. Tem um dos episódios onde aparece uma mestra dos magos.
Sim,
vocês
sim.
Lembram disso?
Eu lembro.
E rola, dá a entender que já houve um fé entre ela e o mestre dos magos.
O mestre dos magos já foi naquelas carnes ali,
já. Já foi naquelas carnes danicas, né? É. Então, eu imagino que o Vingador possa ser um filho dos dois.
Cara, eu não ia falar agora há pouco isso, eu ia perguntar pra vocês se vocês achavam que ela era mãe do Vingador.
Eu achava, porque ela já conhecia o Vingador no desenho, você vê que ela tem uma relação íntima com ele, de conhecimento dele de outrora, entendeu?
Mas o Vingador se deu bem, né, cara? Ele cresceu e tal, ele não nasceu e não ficou nanico, nem eles.
É Biotônico Fontoura, meu querido. Fome de leão.
Cara, Biotônico Fontoura é vermute infantil, nem me lembro não, quando eu era criança, eu acho que foi por causa disso que eu comecei a beber.
Aliás, é verdade, né? Porque ele é quase um substituto, né, pra cachaça.
Porra, eu me lembro, cara.
Sendo que.
Olha só, eu não quis. Fala.
Sendo que eu nunca tomei Biotônico Fontoura e mais uma vez farei propaganda. Tem 1,85 agora de altura. Aumentei 5
centavos. Ah, vai te lascar.
Voltando àquela história do Mestre dos Magos, eu não queria fazer uma analogia com quadrinhos. Eu queria deixar a gente livre de quadrinhos nesse podcast, né? Mas.
JJ vai
mas é impossível. JJ ia querer, né? Mas como ele não tá aqui. Aí eu pensei no seguinte. O Neil tava perguntando, levantou a questão de que ele é um filho da puta e que ele se divertia e por que ele não fazia nada, né? Qual era a função então daqueles moleques estar ali? É simplesmente um fetiche sádico do Mestre dos Magos?
Sim, aí, porque ele queria se divertir. É? Porque ele tava velho, acabado, o pinto subia mais. E ele tinha que
não tem televisão ali?
Tem internet, ele tinha que fazer alguma roupa se alegrar.
Eu tenho que confessar pra você que eu tenho um fetiche com a Diana e com a Sheila, cara.
Quem nunca tem?
Eu tenho uma confissão pra falar pra você. Quem não tem?
Quem não tem?
O incrível seria se você tivesse um fetiche com a Uni. Agora.
Deixa pro Bob mesmo.
Agora, fazendo essa analogia com os quadrinhos, olha só uma coisa interessante. Poderia ser um motivo que de repente nem passou pelo criador da série, mas eu acredito que possa ter passado. Fazendo essa analogia com os quadrinhos. Na série atual dos X-Men, né, dos novíssimos X-Men, o Fera, dos X-Men, Fera, ele vai no passado e busca os 5 X-Men originais pro presente, no intuito de que eles sirvam como uma inspiração, um retorno para que o Ciclope do presente, ao vê-los, né, aquele altruísmo de juventude, aquela abnegação que eles tinham.
Aí o Ciclope veja, eu era
como. Que ele se transforma. Transforma de alguma forma, né? Será que não era esse o motivo do Mestre dos Magos? Porque aqueles jovens, o Vingador, na verdade, por mais que ele tenha aquela aparência de mais velho, tudo leva a crer que ele é um cara mais novo que está preso numa maldição, certo? Ele é, de alguma forma, um jovem que foi transformado, né? No caso, acreditamos que ele seja filho do Mestre dos Magos. Então aqueles garotos estão ali como uma inspiração para ele, uma forma de transformá-lo, entendeu? De ele ver que, em algum momento da vida dele, ele foi aquilo ali. Ele foi aquela galera ali, nobre, altruísta, entendeu?
Curtidor, né? Zoeira.
Zoeiros, é.
Tem a ver, sim. É isso mesmo.
Não é? Eu não sei, acredito que não, cara. Eu acredito que... Você não vê o Vingador em nenhum momento se mostrando, sentir-se desse jeito? Eu não sei.
É. A série teve quantas temporadas?
Teve uns 26 episódios.
Eu acho que conta duas temporadas, na verdade.
Talvez não deu tempo, né, cara, de explorar isso aí com mais profundidade.
Sendo também que todo episódio era do mesmo jeito, né, cara?
Não. Eles começaram a usar um pouco mais na outra temporada. Se bem que a gente tem que levar em consideração que aquela velha história que quem assiste esse desenho, conhece um pouco da história dele, sabe. Todo mundo sabe que Caverna do Dragão, na verdade, só foi um sucesso por aqui, pra essas bandas, né, cara?
Sim, então, exatamente.
Igual o Jaspion então, Cavaleiro do Zodíaco.
É, Jaspion também foi.
E Man at Work. Information Society.
Pô, cara, Man at Work é altamente dançante, cara. Puta merda.
Não, maravilhoso. Mas só fez o Corey Ray só fez sucesso no Brasil.
Ei, mas. É, tipo, tem. Em Cavaleiro do Dragão tem uns episódios meio assustadores, cara. Eu, quando era criança,
mas. Prisão Sem Muros é um deles. Prisão Sem Muros.
Sim, sim.
Mas aquele mago que o Vingador se disfarça. É, naquele episódio que ele quer o Presto.
Um viadinho.
É o Merlin, cara. É o Merlin.
É, pronto. Aquele episódio é muito assustador, cara.
Exatamente.
Na hora que ele se transforma de novo no Vingador, cara, porra, dá um cagaço.
Sim. Então,
pois bem, né? Mestre dos Magos, boa escolha, né?
Então, Nathalie, sua linda, fale algum tema? Algum tema? Algum mestre que você tenha? Algum mestre?
Ah, cara, tem um Miyagi, dono
desse
caverna, que
eu
sou tão filho da puta
desse cara. O senhor Miyagi em nenhum momento é chamado de mestre, mas ele é o mestre, porra. O cara pra ensinar, ó, pra fazer o cara ser campeão de karatê, ensinando o cara a pintar cerca e encerar carro, porra.
Não, cara, não lembrando que é bem
o cara fraco. Tem gabarito, velho.
Lembrando que é bem fraco, porque ensinou o cara a lutar, a se proteger e ainda a ser uma boa dona de casa.
Pois é. Ensinou a ser prendado.
A minha avó fala que quando ela era novinha no Recife, ela teve aula na Escola Doméstica do Recife, que era uma escola para moças, onde ela aprendia a se tornar uma boa dona de casa. Eu acho que o senhor Miyagi poderia ter sido um desses professores.
Ele era o diretor da escola, cara.
Diretor da escola.
Cara, agora, sobre o Pat Morita, né? Filho da puta, né, cara? Ele não na vida real, o cara não sabia porra nenhuma de artes marciais, né, cara?
Que ator espetacular, né?
Era muito foda o Pat Morita.
Porque ele convence, mesmo a gente adulto vendo o filme, ele convence que é um mestre de karatê.
E é uma das partes melhores da trilogia, né?
Uhum. É aquela...
É, porra, da trilogia, cara, tem que...
É uma trilogia, assim.
Aquela parte do 3 que ele desce o cacete lá nos dois caras, né?
Sim.
E no final ele fica ainda tirando onda com eles. Essa parte é foda, cara.
Ele vai, olha, você vai ver! Aí vai pro cara, vai nariz. Bibi.
Muito bom. Aliás, ele deve... É, senhor Miyagi... Ele deve estar muito feliz em participar dessa lista, porque vai ser a única lista onde ele realmente é o cara mais alto.
Não, já chegou outro mais alto. Mas até agora, tá. Ele é o mais alto. E cara,
ele é o mais alto.
E o Karate Kid, ele ainda é um filme bom, ainda é um filme legal, assim, relativamente.
Ah, eu gosto, ainda tenho boas lembranças. Eu tenho um pouco de lembrança do Karate Kid.
Só que eu tenho
uma das principais é que ele é um filme de uma época onde tínhamos grandes trilhas sonoras, né, cara? Isso. Os filmes eram lembrados por trilhas sonoras.
Era,
né?
Do Peter Cetera. Peter, como era o nome da música? Glory of Love, né?
Pô, maravilhoso, né, cara? Maravilhoso.
Maravilhoso.
Eu fiquei sabendo que esse Peter Cetera morreu naquele filme Premonição, que o cara tava ouvindo um disco dele lá e tal. Caramba.
Já lá. Ah, mas... Ah, meu Deus do céu! Ah, coisa do capeta!
Nossa senhora.
Pois é.
Esse podcast tá ficando sinistro, cara. Ah, tá.
Caramba, a gente vai morrer aqui gravando esse podcast.
Cara, pois é, deixa eu só fazer aqui uma menção rosa. Não é o mesmo personagem, vocês assistiram o outro Karate Kid, que na verdade devia ser o Kung Fu Kid?
Não assisti. Não assistirei.
Pois eu vou dizer uma coisa pra você. Assistiu, Nathalie? Assistiu. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Assista, pelo menos, pela atuação do Jack Chan. Ele sai completamente daquele estereótipo de personagem que ele faz nos filmes dele, cara. Ele não tá tentando... imitar o Pat Morita. É outro personagem. Não é o Sr. Miyagi. Mas, cara, ele tá muito bem nesse filme. Tá muito bem. Se tu bobear, a melhor coisa que tem nesse filme é ele.
É, na verdade, a gente tem um certo preconceito com esse filme, mas se a gente for pensar bem, ele só se aproveita do nome da franquia, né? Mas é uma história totalmente diferente. Né?
Pois é, e olha lá, eu acho que o pessoal lá da China, eu acho que vou dar até uma pesquisada depois, mas acho que o pessoal lá da China não se recusou a colocar o filme como Karate Kid, parece que lá saiu como Kung Fu Kid.
Não, até porque o japonês tem uma rixa com o chinês tem rixa com o japonês, então...
Pra falar a verdade, nem precisa de rixa, porra. O cara aprendeu Kung Fu, não aprendeu Karate.
Não. Mas ele realmente tem uma rixa e vocês, na China, chamar um cara... Um filme onde um cara aprende o Kung Fu chinês, dizer que ele aprendeu Karate, é uma ofensa desonrosa aos chineses.
Pois é. Pois bem, então, Pat Morita, porra, é foda. Tem outros filmes dele, tem... Vocês assistiram o 4, cara? O Karate Kid 4?
Não, cara, eu assisti na sessão da tarde aí, meu Deus do céu.
Não, eu não assisti, que pra mim isso é que nem Universo Expandido Star Wars. Isso não existe na minha cronologia.
Cara, eu assisti só uma parte. Não, não dá.
É com a mina, né?
É com a... Aquela lá do Menino de Ouro lá.
Ah,
eu não ouvi. Nathalie, fala de novo.
Lembra?
Hã?
E trouxe a arte do Zap e tal. Foi o
Bruce Lee. Foi o Bruce Lee. Lembra?
Ele popularizou, né? Então.
Não, o Bruce Lee foi quem começou essa mania que nos trouxe Karate Kid e vários outros. Foi ele que começou em Operação Dragão. Eu escrevi até um artigo no DC sobre isso.
Na DC?
No DC, no Dafi.
Então tá. Pat Morita, o Sr. Miyagi, pô, é foda, cara. É muito bom. Legal pra caramba.
Sim. Então, minha
ótimo,
vez,
ótimo,
né?
Mestre,
ótima lembrança.
Minha
agora vez,
agora
é
Nikita.
Né? Cara, o mestre que eu vou falar é o mestre. O mestre de Doctor Who, da série Doctor Who, o mestre. Cara, esse personagem, ele é simplesmente o cara altamente, sabe?
Um ser
altamente, como eu posso dizer... Malévolo e asqueroso. Aquela pessoa malévola mesmo, maquiavélica, que faz planos altamente elaborados que fazem a vida do protagonista realmente se tornar um inferno. E isso é muito bom.
Ele é o quê? Eu posso demonstrar minha total ignorância sobre Dr. Who e perguntar pra você o seguinte: ele é o quê? Ele é o arqui-inimigo do Dr. Who?
É uma espécie de arqui-inimigo. É um dos arqui-inimigos que é da mesma raça do Doutor, o Senhor do Tempo também.
Cara, eu assisti.
Fala.
Eu assisti alguns episódios do Dr. Who, mas eu não cheguei a me aprofundar muito na série. Eu gostei, eu achei interessante. Eu tenho até que reparar esse pecado aí depois e assistir mais. Mas é porque eu assisto tanta coisa, cara, que. Não dá tempo.
Então, o que ele fez naquela terceira temporada, cara, de no fim, ele está manejando, que está por trás de tudo que aconteceu na terceira temporada, pra que no final ele mesmo pegasse a TARDIS e voltasse no tempo e se tornasse primeiro-ministro. Aquilo foi incrível, cara.
Exatamente.
Foi um paradoxo temporal. E ele planejou tudo aquilo, analisando todos os paradoxos temporais. E, pra mim, o mestre é um verdadeiro mestre do mal.
Mestre do mal.
e fora que você deu um banho na gente em cultura cult agora.
E na classe...
A gente tava indo só na onda popular, né? A gente tava só no pop. Yoda, Sr. Miyagi, Mestre dos Magos, e você vivendo com o Mestre do Dr. Who, pô.
Cara, e na clássica também, na série clássica do Dr. Who também, ele também é um ótimo personagem.
Sua escolha, você é um cara cool, Você é um... Escolheu um... Você é muito coolzão, cara.
Você é um cara cool. Você é um cara cool. Você usa máscara de luta livre no perfil do Facebook, cara. É o cara mais cool da minha lista de amigos.
É um coolzão mesmo. Enfim.
Então, Vitor, o que você acha desse personagem?
Cara, o mestre realmente poderia ser mais, né? É conhecido se a série não, aqui no Brasil não fosse tão limitada. Passava na TV Brasil, né? Na TVE, acho que na TV Educativa, né?
Cultura, eu acho.
No Cultura, na TV Educativa, e pronto. É, eu não me lembro de nenhum canal a cabo da NET, ou Sky, ou TVA, ou o que seja, que passe do Dr. Who, né?
Especial, eu particularmente assisti tudo.
Maravilhoso, que bom saber. Mas o que eu sei, o pouco ou médio que eu vi da série, que eu acompanho até hoje, é baixando da internet.
Então
acho que isso limita demais o personagem, assim, de ser conhecido. Mas concordo que o mestre é um dos maiores mestres e um dos maiores vilões. E ele, digamos assim, merece uma menção honrosa aí, porque estava pegando mestres bons, né? Ele é um mestre mau, né?
Pois é, eu não estava conseguindo lembrar, cara, de um mestre desse que fosse assim, um vilão, entendeu?
Exatamente. Ah, tem um mestre que é um vilão, né? Seria o Darth Sidious, né?
É.
O mestre do Darth Vader, né? Sim. O Senador Palpatine. É um mestre vilão, é um grande mestre.
Caramba. E esse pode ser o próximo, né?
Verdade.
Caramba, o Darth Sidious é incrível tudo que ele fez. A gente discutiu isso no podcast passado, né? Que o cara veio de um planeta sem importância, que todo mundo tava morrendo em Naboo e ninguém se importava. E ele
conseguiu... Sim, todo mundo tava tomando Naboo, né?
Ninguém conseguiu. E ele conseguiu se tornar o chanceler da República e ainda mudar o estilo de governo que vigorava naquela galáxia.
Então, tão incrível quanto isso. Isso o tempo todo debaixo dos narizes de todo o Conselho Jedi, inclusive do Yoda.
E ele não sentiu nenhuma perturbação na força que indicar. Ele sabia disfarçar, como o Yoda disse, se eu não me engano, não sei se é numa revista em quadrinho ou se é realmente no filme que ele disse. Ele disse que o lado negro, ele tem o poder de se ocultar, né? Ele tem um poder ele tem um poder surtivo sobre outras pessoas que são sensíveis à força. Tipo, só se você for um Jedi altamente pego na força, é que você notará uma presença de um Sith que está ocultando a sua presença. A não ser o Darth Vader. Darth Vader de longe você já chega.
Não dá pra ele se esconder, não, cara. Já pensou alguém chegando lá pro Darth Vader da Mestre da Morte oferecendo aquelas partilhas?
Será que nós não estamos sendo injustos? Ou, no mínimo, sendo desatentos, estamos deixando passar um grande mestre também, que é o Mestre Kamei, o mestre do Dragon Ball.
Cara, a melhor coisa que tem naquele desenho, cara, é o Mestre Kami. É? Cara, porque, cara, na boa, se vocês gostam de Dragon Ball, eu não vou pedir desculpa não, mas que bosta de desenho, cara.
Por quê? Ah, eu vou aceitar a sua não desculpa.
Cara, não, eu odeio, cara, esse desenho. Esse desenho, pra não dizer que eu odeio totalmente, a primeira fase dele ainda foi legal. Mas o Mestre, justamente porque tinha mais aparição do Mestre Kami.
Você acha? Eu já acho que a primeira fase foi legal, porque justamente o Kakaroto
tinha... Logo, qual é o poder de luta do Kakaroto? Ah, é de mais de 8 mil!
Tinha um rabo de macaco e tinha o perigo de, na lua cheia, ele virar um macaco gigante.
Isso, exatamente. Kakaroto. E também porque eu meio que... Eu meio que me identifico em alguns aspectos com o Mestre Kami.
Sem dúvida.
Ah, será que é por causa da tara do Mestre Kami?
Cara, era muita zoeira. Você via aquilo ali sábado de manhã no SBT, o Mestre Kami lá espiando no banheiro.
SBT Band, de tarde, tardinha.
Cara, eu tô falando da primeira vez que passou.
Eu tô dizendo, ela tô falando também da primeira vez que passou, eu lembro. Eu era vivo já.
Não, meu chuchu, você tá lembrando da primeira vez que você assistiu. Eu tô lembrando da primeira vez que passou mesmo aqui.
Que foi no SBT.
Foi 95, 96, por aí.
Ah, beleza.
Passou. Beleza, né? Começou a passar essa série junto. Acho que um pouco depois começou a passar também aquela série do Street Fighter que o Ryu levou um mês pra dar um Hadouken. Mas enfim, né? Estamos falando de Dragon Ball.
Depois falam que nada que vem de baixo atinge a gente.
Pois é. Não, mas é, cara, sério, na boa, o Mestre Kami é o personagem mais legal que tem naquele Dragon Ball. Porque, cara, o Goku é um bosta, o Vegeta é um bosta.
Por que o Goku é um bosta?
Até o Piccolo, o Sr. Piccolo não é um bosta, cara. O Sr. Piccolo é maneiro.
Aí, só pronto, o Piccolo já é legalzinho, já.
Piccolo é 10.
Que só apanha,
eu já disse,
né?
Pra vocês, eu já disse pra vocês que Dragon Ball é uma bosta de desenho já, né?
Já.
Não, mas o importante é que você assinou embaixo no fato do Mestre Kami ser um grande mestre.
Não, ele é um grande mestre, sim. É muito legal.
Você só não admitiu que tipo de especialidade ele realmente é mestre.
E pode dizer, momentos clássicos do Mestre Kami.
Ele é mestre naquela especialidade... Momentos clássicos, quando o Mestre Kami ele diminui de tamanho pra ir ver a Bulma pelada no banheiro.
Isso é um momento clássico, é um momento clássico.
Sim, sim.
Verdade. Você vê, isso é uma ótima disponibilização, uma ótima utilização da força, né, do Ki dele, né?
Isso, é útil.
É útil.
Um dia eu chego lá.
Falando em mestre de anime clássico, entre aspas, vou falar um épico de um desenho épico.
É, a gente tava sendo injusto em não colocar os animes aqui.
O Doku, o mestre Doku, do Shiryu,
Ah, cara, outro, cara.
Ele segue o estereótipo do mestre Oda, o mestre Doku. Ele é baixinho, é o cara que luta muito, mas que parece que tem aquela voz assim... Ei, Shiryu!
Shiryu acha um rei, pai. Shiryu acha um rei, tá te esperando aqui. E o Shiryu, não, eu prefiro sair com meus amigos. Shiryu acha um rei tá pelada lá na cachoeira te esperando. E não, eu quero sair com Seiya. Porra. Caralho. Outro desenho que é uma merda, cara, também.
Ele é um genérico do Mestre Yoda.
Ele é. Já começa errado pelo nome dele. Alguém chega pra ele e pergunta, como é teu nome? E ele, Doku. O cara diz, ó, tem nada a ver com isso, é o problema seu.
Cara, é muito engraçado, cara. É momento. É muito engraçado.
Cara, como é que você vai respeitar a porra de um personagem que ele. No dia que eu vi isso, eu pensei assim, não, beleza. Já pode cair um meteoro aqui na Terra, já pode extinguir todo mundo.
Meteoro da paixão.
O cara, presta atenção. O cara, ele usa uma técnica pra fazer o coração dele bater, não sei, poucas vezes durante o ano. como se fosse assim, o número de vezes que o coração bate num dia, o dele bate no ano inteiro. Isso fez com que ele não envelhecesse. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma aparência de velho, né? Aí a gente descobre que aquilo ali, na verdade, é o quê? É um cascão, uma crosta de sujeira, é ceroto? O que é aquilo ali? O cara, quer dizer, ele passou esse tempo todo sem tomar banho, aí criou aquele cascão, né? Uhum. Aí depois ele passa o quê? Um sabão de coco com uma pedra ou um caco de telha nos poros, aí tira.
Pedra aquele... come?
É, pedra come. E fica novo de novo. Ah, velho. Ah, boa. Ah, cara, vai dar meia hora de bunda, né?
Não, minha teoria é que ele já usa essa técnica há muito tempo. Tipo, ele levou anos, centenas de anos pra envelhecer, cara, daquele jeito. No caso, ele retardou o envelhecimento dele usando essa técnica, mas não impediu, talvez, ele chegar.
Foi o que eu acabei de falar. Não, mas não, cara. Tem uma hora lá num desenho lá que... Eu não sei qual é a saga, porque pra mim, depois da saga lá do das 12 casas lá, o resto vira um...
Em cima do afrodescendente e com problemas mentais.
Isso, mas eu não me lembro qual é a saga, mesmo porque eu assisti meio assim, bem descompromissadamente, sem interesse e tal. Mas, cara, tem uma saga lá que ele simplesmente quebra a casca dele e sai ele novão lá.
Novão, né?
Bota a armadura dele de novo e sai pra porrada. Quer dizer,
e não se surpreenda se a Suzana Vieira fizer isso alguma vez. Né?
Já pensou. Quebra. Quebra a casca e sai a Débora Seco lá de dentro.
Porra, é.
Boa troca.
Puta, sem dúvida. Ah.
Então, agora, o que nós estamos descobrindo nesse podcast? Que o Neil, ele tem preconceito com animes.
Eu também tenho.
Né? Estamos descobrindo isso, né? Ele não gosta de nenhum.
Não, eu gosto. Eu gosto de Doraemon.
Ah,
tá.
Eu gosto do Ultraman, sou fãzão do Ultraman.
Eu gosto também das safadinhas do colégio.
Né? Safadinhas do colégio?
Sim,
né? Muito bom. Sim, sim, é. Agora, eu acho que nenhum desses mestres que a gente falou, mesmo o do Dragon Ball, né, que é um taradão, nenhum desses é tão escroto quanto o Pai Mei.
Ah, Pai Mei.
Ele é um mestre que também merece uma menção honrosa nesse podcast.
Sim, o Pai Mei detestava mulher e...
Misógino.
Era misógino, não gostava de estrangeiro, era...
Xenófobo.
Xenófobo. Mas mesmo assim, ele ensinou pra ela a técnica lá dos 5 pontos que explodem o coração.
Maravilhoso, cara.
Sim, o Pai Mei é... Sendo que eu não gosto de...
Ele merece menção honrosa como o cabelo mais bonito dos mestres até hoje citados aí. Aquele cabelo não é cabelo lavado com Pantene, cara.
Não.
Aquele cabelo não é cabelo lavado com seda. Aquilo é cabelo lavado com 3M.
Lavado nas águas abençoadas por Buda.
Isso. Com água mineral, que nem a Xuxa lava o cabelo dela.
Água de Buda?
Água de Buda tem outro nome, tá? Não vou falar aqui porque isso é um podcast família.
Ah, é.
Cara, agora a barba dele, cara, aquela coisa que ele fazia com a barba dele. Ele segurava assim, verdadeiro. Depois dava uma esvoaçada na barba dele. Cara, porra, eu vou deixar minha barba crescer, cara. Mas pior do que a barba dele era a sobrancelha dele, parecia dois rabos de piquenique.
Muito bom. E é um mestre que você não vê ele usando as habilidades dele. Ele só usa as habilidades dele pra escrotizar os alunos.
Sim.
Né? Ele só mostra que é foda na hora de dar porrada no aluno. E acabou. É um mestre mais filha da puta desses todos, cara.
Cara... Ah, tá, deixa eu falar de outro mestre aqui. É um mestre que, na verdade, ele era um pouco relutante, mas no final ele... ele se descobre mestre, ele abraça a mestrice. É num momento crucial em que o Shogun do Harley pergunta pra ele se ele é o mestre, quem é o mestre.
Ah, você falou do mestre do mestre.
E ele diz, eu sou o mestre.
Herói, quem é o único mestre?
Eu sou.
Aí começa aqueles efeitos especiais. É o Bruce Leroy, cara.
Isso, aqueles efeitos especiais que até o programa dos Trapalhões tinha o melhor, né?
Sim. Como é o nome desse filme, cara? O Último Dragão? Dragão no seu.
Ah, agora eu tô na dúvida, cara.
Quem é o mestre?
Quem é o mestre? Aí fica olhando a cabeça dele dentro do tanque d'água. Quem é o mestre? Não, e aquele cara lá que é o Shogun do Harlem, puta merda, também é um estilo em pessoa, cara.
É. Shogun do Harlem.
Bons tempos dos filmes trash maneiros dos anos 80.
Ah, cara, é bom demais. Hoje em dia você dá sorte se passar um filme desse num corujão da vida. Ah, não, se bem que eu acho que a última vez que eu vi esse filme foi numa sessão.
O Último aí. Dragão, cara, o Último Dragão, acabei de achar aqui.
Último Dragão.
Quem é o mestre Leroy? O Último Dragão.
É, o Leroy.
É muito bom.
Cara,
tô vendo a cara do negão aqui com os olhos brilhando.
Ah, também tinha. Vamos ver aqui rapidamente. Tinha o Pequeno Mestre que passava na sessão Aventura.
Pequeno Mestre?
Sim.
Ah, tem outro mestre também que merece nossa menção aqui. É o Rápido do Garoto Dourado. Ele é um mestre. O Garoto Dourado, né?
Ah, o Garoto Dourado que na verdade não é um garoto, né? Vocês sabiam.
É uma menina?
É uma menina.
É.
Nossa, tô sabendo agora. Viu como esse... como...
Que foi, o Nathalie?
Eu perguntei que ele é mestre em que, o Garoto Dourado?
Ele é mestre em
Reencarnação. Ele seria ali uma reencarnação de um grande mestre lama, né? Um grande mestre budista, né? Como é nessa novela, Joia Rara? É a reencarnação de um avatar evoluidíssimo, certo? Que é um mestre daquela ordem do Tibete.
Ele não é o próprio Buda, não?
Ele é o próprio Buda, porque na verdade todos os grandes mestres daquela ordem tibetana, eles seriam reencarnações do Buda, não do Buda clássico, né? Mas o Buda seria a denominação para um Cristo, né? Para um grande avatar, né?
Messias,
que vem à Terra para trazer iluminação. Ele é o próximo Buda, né? Ele é o próximo avatar.
Pronto, senhores, para vocês que estavam em dúvida, J.L. Reale, o nome do menino dourado, que na verdade é uma menina dourada, né?
Caramba, morri e não sabia, cara.
Eu vou mandar pra vocês aqui o link da foto do menino dourado.
E essa menina dourada deve estar uma gata hoje em dia, né?
Tire suas conclusões. Peraí, deixa eu...
Colocar
Alô?
No post do podcast.
Cara, tem muita aba aberta aqui, cara. Vê se dá pra ver isso aí. Tá dando pra ver isso aí?
Vocês estão vendo?
Oh!
Só fã. E aí, ela é um bom menino dourado?
É.
Derretendo tal anel.
É um bom menino dourado, derretendo tal anel.
Eu só vou poder ver no final do podcast, porque o imbecil aqui do venerável Victor Volgan tá num Windows 8 e não sabe mexer no Windows 8 quando está no Skype.
Ah, eu não tenho. Eu tô com Windows 8 não, eu tô com 7, mas ainda tô com saudade do XP, cara.
Cara, não foi feito um sistema operacional melhor que o Windows 7 até hoje.
Assim,
mas o XP é muito bom.
Sobre o menino dourado, só aqui. Porra, cara, eu acho muito legal aquele personagem do Sardo Nanspa também, né? Sim, e há aquela. Ah, outra, uma curiosidadezinha rápida sobre esse filme também do menino dourado é que vocês sabem que aquele diretor, o Roman Polanski, né?
Uhum.
Ele não pode pisar nos Estados Unidos porque ele foi acusado de pedofilia, né? Com uma criança, de uma menina de 13 anos numa festa na casa do Jack Nicholson, parece.
Imagina se ele estivesse aqui num baile funk, né?
Pois é. E essa menina é a Charlotte Lewis, que é o par romântico do Ed Murphy.
Ah, que interessante, cara. Olha só.
Menino dourado. Na época lá.
Que também é uma oriental maravilhosa, né?
Sim, sim, já saiu na Playboy e tudo.
Nossa senhora, linda, linda.
Enfim, é, cara, eu aprendi, eu fiz essas pesquisas usando os ensinamentos que eu aprendi com o Mestre Kami.
Não, mas voltando pro universo de Star Wars, Mestre Obi-Wan Kenobi. Como...
E aí? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, pisou na bola ou não pisou?
Pisou na bola, mas ele era um mestre legal pra caramba.
Eu continuo defendendo que o Obi-Wan Kenobi é o maior Jedi que já existiu, mas eu acredito que como mestre, melhor que ele, que dá de 1000 a 0 a ele, é o Qui-Gon Jinn.
Sim. Mas ele é um mestre divertido, cara. Ele tipo, é aquele cara que mostra que não sabe o que tá fazendo. Não sabe ensinar. Mas ensina.
Isso. Verdade, através do exemplo, né? Nem que seja um exemplo ruim, né?
Sim. Cara, no episódio 2, o bom do episódio 2 é ver a relação dele com o Anakin, cara. Mesmo que o Anakin seja um robô. Mas é legal ver. Porque o... Esqueci o nome do cara. Qual é o nome do cara que faz o... Obi-Wan Kenobi, que eu esqueci, sempre esqueço.
Ian McGregor.
Sim, ele é um bom ator.
Ele é.
E ele consegue interpretar com aquele robô que é o Anakin Skywalker. E é legal a interação deles. Por exemplo, aquela cena que eles estão presos lá em no Geonosis, né? Que vai ter a batalha. Sim, e eles estão presos lá. Uhum. Aí o Anakin diz: "Oh, mestre, a gente veio te resgatar." Aí ele disse, bom trabalho. E eles presos lá pra ver. Pô, cara.
Voltando agora aos mestres, será que não é que a gente não poderia considerar como mestre Morpheus da trilogia Matrix?
Cara, será que não, porque ele não parece ser um mestre, na verdade.
Ele é mais um instrutor, né?
É, não, mas ele tem uma postura de mestre.
Temos a chaca de mestrice, né?
É, ele tem uma certa postura de mestre dele.
Mas talvez ele esteja mais para um instrutor, né?
Também. Que não deixa de ser um mestre, né? Dependendo do nível de respeito que você tem pelo seu instrutor, né? Então,
sim, é. Mas Morfeu, rapaz, sei lá, ele parece ser tão obsessivo na crença dele que ele se torna meio que sem graça, sabe?
Não acho, não. Eu não acho. Ele é um dos personagens mais interessantes que tem ali na Matrix, né?
É.
Matrix, que até hoje eu acho que devia ter tido um final mais hollywoodiano, mais pipocão mesmo.
É, você acha? Não, eu não gostei do final do Matrix, não.
Não, eu acho melhor um dia talvez a gente faça um podcast sobre Matrix e eu vou destilar o meu veneno sobre Matrix.
Ok, ok. Vamos aguardar.
Ok,
vamos aguardar.
Enfim, concluindo. Então, alguém tem algum mestre ainda para falar?
Eu vou falar um como menção honrosa aqui, que é o Professor X, né? O Charles Xavier é um mestre.
Sim,
é um grande mestre. Ele talvez não tenha essa alcunha de mestre, como a gente escolheu o Miyagi, né? O dos magos, o Yoda, o mestre mesmo, né, pela alcunha de mestre do Doctor Who, mas ele não tem essa alcunha, ele tem alcunha de professor, mas o professor é um mestre, né?
Sim, sim.
Eu acho que ele é um grande mestre dos quadrinhos.
E ele consegue guiar durante vários anos, mesmo escondendo muitos segredos, aquele jovem.
Né? E fazendo muita merda, né? Como todo ser humano.
Com certeza. Muita.
Filha da putagem.
Então, se for por isso, então, vamos colocar aqui o Tio Ben, não?
Tio Ben, que ensinou a maior lição de todas, que fez com que a Marvel se tornasse o que é, né? Sim. Com grandes poderes, vem grandes Responsabilidade. Engasgou aqui, engasgou.
Caramba.
Tá, tá, já que a gente tá falando de
O Tio Ben, em metade de uma edição, ele consegue ser um dos maiores mestres da história da Marvel.
Sim, fora que ele ensina como se morre e fica morto.
Sim.
Ah, isso. Mas a gente tá falando de mestres que não são chamados de mestres, eu também vou falar o mestre da safadeza, que é Stan Lee.
Falou tudo.
Cara, esse cara é foda, cara. Eu recomendo a vocês que assistam um documentário sobre a Comic Con de 2011. É Comic Con A New Hope o nome, sabe? Não, O Sonho de um Fã. Se você pode procurar Comic Con O Sonho de um Fã. É um documentário do cara chamado Morgan Spurlock, e tem o Stan Lee, ele é o Stan Lee e o Joss Whedon, eles são produtores.
Joss Whedon.
É o Joss Whedon. E cara, o momento épico é na hora que o Stan Lee tá chegando na Comic Con. Puta que pariu, cara, é muito foda, sabe? Muito
foda. Você achou isso na internet, né?
Achei.
Legal.
Já tem. Eu tenho até o torrent aqui, talvez. Não, mas deixa quieto. Tá?
Deixa quieto.
Então, é.
Muito bom, boa dica, ótima dica.
Não, como poderíamos esquecer de um mestre, que é mestre na vida real mesmo, e no cinema, mas, assim, ele ganhou um status meio fictício e mítico, mesmo que na vida real ele seja o mestre, que é o Bruce Lee, cara.
Sim, também.
Bruce Lee.
Cara, Bruce Lee era um cara altamente... Ele era filósofo, formado em filosofia, dava palestra de filosofia, trouxe a mania cinematográfica de Kung Fu para os Estados Unidos. Cara, pra você ter uma ideia, quando Bruce Lee morreu, ele criou na China um estilo que era voltado a imitar a ele, que é o Bruceploitation. Esse estilo de filme, de cinema chinês, tinha como objetivo imitar Bruce Lee.
E daí saiu o Jack Chan, saiu daí o Jet Li, esse pessoal.
E
outra coisa.
Sim, fala.
Concordo que ele era o mestre, mas ele... Começou a vida dele nos Estados Unidos, começou a vida dele lá, ganhando a vida dele, não com artes marciais, mas como professor de tchá-tchá-tchá.
Sim, verdade. Tchá-tchá-tchá. Mas ele se formou em filosofia. Se formou em filosofia.
Que é nada que você falou.
Você viu o documentário sobre a vida dele?
Que cara, eu já vi.
Ele aprendeu
boxe
antes de eu aprender o
tchá-tchá-tchá.
É.
Cara, ele usava o tchá-tchá-tchá enquanto lutava. Não sei se vocês assistiram o filme dele, o Voo do Dragão. Ele começa a
pular
contra o Chuck Norris. Ele derrota o Chuck Norris.
Ah, e outra coisa, ele também era um tremendo lutador de boxe.
Sim.
Parece que ele chegou a ganhar o campeonato já.
Ele nunca perdeu uma luta, nunca perdeu uma luta. Nem pro mestre dele, nem pro próprio Ip Man ele perdeu uma luta. Sendo também que o Ip Man já tava velho e acabado.
Eu não sei lá quem é esse Ip Man.
Nunca assisti o Grande Mestre, cara. Os dois filmes.
Devo ter assistido, mas não lembro não. Mas eu gosto
Enfim,
do Bruce Lee, é legal.
O Bruce Lee, ele consegue. Ele era um mestre na vida real, mas ele tem o tom fictício de ser um mestre, sabe? Ele é um mestre real que está envolvido entre os mestres fictícios. Que ele faz parte da cultura pop ou coisa gay. Mas enfim.
É, pois.
Alguém mais, algum mestre pra falar?
Não, mas vamos.
É porque eu ia falar de um, mas que não tem nada a ver agora, fica para outro podcast, que é o Mestre Liefeld, mas não é o caso.
Life.
Certo, agora fica aqui o recado para todo mundo. Vamos ter uma. Talvez a gente tenha uma continuação desse podcast. O próximo vai ser sobre doutores. certo? Apesar de eu achar ainda, como eu disse pra vocês antes, não sei se foi antes da gente começar a gravar, que eu ainda acho mestres mais legais do que doutores. Porque você não vê o Doutor dos Magos, nem o Doutor Yoda.
Isso é porque você ainda não acha Doctor Who, você vai começar a achar doutores legais lá.
Tá certo.
Deixa meu mestre, Doutor Destino, ouvir isso também. Ele ouve o podcast do Dark Chief, tá?
Fudeu.
Então, considerações finais. Vitor.
Então, minhas considerações finais é que seja você mestre, seja você professor, seja você instrutor,
doutor.
O importante é você ser muito escroto com seu aluno, ou então que você tenha todo o poder para derrotar os vilões, mas que você não faça nada, fique de braço cruzado, vendo que os seus protegidos estão ali se ferrando, porque as histórias ficam muito mais interessantes pra gente.
Neil, considerações finais.
Considerações finais, eu vou ali pegar um balde de tinta, pegar ali um pincel, vou pintar a cerca e ver se eu viro um grande mestre, né, também.
De karatê.
Nathalie, considerações
golpe
finais.
Da mariposa esvoaçante.
Nathalie,
considerações finais, espetacular, meu cara.
A Nathalie tá... A gente tá psicografando o que ela tá falando.
Eu descobri que ela é uma grande mestre, é uma mestre do vento. Você já viu do Avatar?
É uma grande...
Quando entra, foi um vento junto.
Então, eu... Minhas considerações finais são que... Eu... Não sei. Eu acho também que eu vou começar a lavar carros aí pra eu virar um grande mestre do Karatê e... No futuro eu ser lembrado como o Bruce Lee é lembrado.
Eu sei que você tem uma grande admiração, uma grande paixão ideológica pelo Bruce Lee, mas você tem certeza que você quer ser um mestre do Karatê ou do Kung Fu e não da luta livre? Porque é essa impressão que passa.
Cara, você tem um vestimenta de luteador mexicano.
Mas tá valendo, cara. Sem preconceito nenhum, tá valendo. Eu acho interessante.
Sim, sim.
Enfim.
Oi?
Já pensou
Nikita
aí no WWE?
Puta merda, cara, ele não ia durar um segundo.
peso galo.
Peso ar. antes da gente acabar, eu quero que o Venerável fale aí os... Pô, será que a gente tem tempo, cara, dele falar todos os blogs que ele participa aí?
galera, então... Eu convido todo mundo para acessar o Dark Chief. Vocês estão acessando agora para estar ouvindo a gente, né?
No mar.
Nesse momento, né? Aí, se vocês quiserem ler sobre quadrinhos, onde ninguém fala mal de quadrinhos, vocês podem ir lá no santuário.com.
Isso foi santuário.com.
São uns santos, cara.
Somos uns santos, adoramos quadrinhos, a gente fala do que a gente ama, entendeu? Aqui no Dark Chief, eles falam do que eles amam, e eles amam o que eles odeiam, entendeu? Se vocês quiserem... Oi, Paulo.
Pode falar, fala aí.
Se vocês quiserem ouvir a gente falando mais mal ainda de quadrinhos, vai lá no BDE, no Baile dos Enxutos, vai no... Se vocês querem
não,
um
BDE,
pouco de ilustração na vida de vocês...
com um BDE. Um BDE a falar mal.
Exatamente.
Então continua aí.
Isso, é verdade. E tem o Iluminerd também, que é um site maravilhoso, que aborda de uma forma mais completa grande parte dos temas nerds, né? E temos o meu site do coração, que eu tenho um carinho danado, porque tem macaco no nome, que é o Macaco Robô Zumbi do Inferno. Acho que vocês deveriam lá também. E o site do nosso companheiro, do nosso camarada, que é um mestre da safadeza, o HQFan, né? O site em que o nobre Todd Cogumelo, que eu acho que é filho do Mestre Kami.
Mestre, ele é o mestre do prego do Jorge, cara.
Isso, meu. É o HQFan, é um outro site também interessante. Se eu começar a falar de todos os sites que eu acho interessante, a gente não vai terminar esse podcast. Isso. Mas fica aqui o meu carinho pra todos eles.
Então...
Ó, não esquece ela, não esquece nada.
Fala, Nathalie, o que, é que você quer falar, meu filho?
Eu falei, cara. Como que esse cara é espião, hein?
Espião, não. Deixa ele. Pois bem, então, pra terminar aqui o que eu... qualquer coisa, eu quero só deixar claro que se a gente fala mal de quadrinhos é porque a gente gosta de quadrinhos, não tá gostando da situação atual.
Ó, dá uma defesa, dá uma defesa.
Mas tudo bem, vai lá,
não, gente. É o seguinte, falar mal de quadrinhos eu acho maravilhoso. Vocês não falam, vocês fazem comédia com isso. Agora eu fico chateado quando fala mal do Dan Slott, cara. Quando fala mal do superior Spider-Man, cara. Porque eu acho um material maravilhoso. Tá aí porque tá vendendo pra caramba. E o Otto é o Homem-Aranha que interessa, cara. É o que vale.
O que esse cara tá fazendo aqui? Tá bom, pra não dizer que o Dan Slott é ruim, eu tô aqui na minha mão. Aquele encadernado da Mulher Hulk que saiu pela Panini naquele formato pocket, que é muito bom, cara, e é escrito pelo Dan Slott.
É, o Dan Slott escreveu uns contos interessantes do Liga da Justiça, Arquivos Confidenciais, na DC.
Pois é.
Depois ele desaprendeu.
Esse da Mulher Hulk é muito legal, cara. Eu tô com ele agora na mão aqui. Mas enfim, né? Essa parte vai ser cortada. Vai, Nick. Termina aí, cara.
Então, é isso. Não deixe de visitar o www.chifre.blogspot.com. Não interessa se vocês entenderam ou não. Ou seja, se vocês estão escutando, é porque vocês já entraram, então...
Então... A gente pressupõe isso.
Então, até segunda, galera.
Devem estar pensando que já viram esse comercial. Só que esse aqui é para vender os jogos das raspadinhas do Rio. Tem o Explosão, boom, é prêmio para todo lado. Tem o Triplo 7, que é para arrebentar a boca do balão. Você ganha 70 milhões e o Caro Coroa. Que como o nome já diz, tem caras e coroas. Raspou aqui e achou quatro caras, ganhou. Achou quatro coroas, ganhou também. O prêmio, a senhora vem aqui. Tem prêmio de montão. Tem raspadinha de tudo que é jeito, com tudo que é prêmio, para tudo que é gosto. Tem para a senhora, para o marido da senhora, para o seu filho. Só não tem para o seu primo que mora lá em Piracicaba. É que todos os prêmios da raspadinha do Rio da Loterge só saem aqui no Rio. E assim, quem sabe o seu primo não vem de fazer uma visitinha.
Tá daí, menino. O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fudeu, porque não é esse. É esse aqui, para vender os jogos da raspadinha do cu, que tem a explosão. Puta, é peido para todo lado. É, tem um tiro por 7, que é para arrebentar a boca da buceta. Você ganha 70 milhões, é. E o caralho coroa? Oh, como o nome já diz, tem cara e coroa. É, raspou a buceta aqui e achou quatro caralhos, o senhor ganhou. É, e se achar aqui quatro, e ganhou também, tudo na bunda, tudo. O prêmio, a senhora vem aqui, é só arriar a calça e deixar meu pau duro. Tem prêmio de montão. É, tem raspadinha no cu, tem raspadinha na buceta, tem raspadinha na... Tem tudo que é raspadinha pra senhora, pro viado do seu marido e pro puto do seu filho. E quem não tem pra aquele filho da puta que está lá em Piracicaba, tá? É, e todos os prêmios aqui da raspadinha do Rio, ó, só é o caralho que sai. É assim... Quem sabe se seu primo não vier ainda dar uma chupadinha na sua. Boa noite.